DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. Acompanha-o Maria João Pinto. Estes são os temas da emissão da manhã desta quarta-feira, 13 de dezembro. Moçambicanos estão preocupados com a austeridade anunciada para o próximo ano.
Porque já estamos numa situação em que o país em si não nos traz poder de compra. Tudo para nós, cada dia que passa, os preços vão subindo.
Parlamento de Cabo Verde aprova o Orçamento do Estado para 2018 com muitas críticas da oposição.
Este orçamento não passa de mais um plano de intenções, de mais conversa, muita retórica e poucas medidas.
E Alemanha e Gana assinam um acordo de investimentos e reformas no valor de 100 milhões de euros. O Parlamento moçambicano aprovou esta terça-feira o Orçamento do Estado para 2018, marcado pela racionalização da despesa pública. O próximo ano traz medidas de austeridade e o aumento dos preços dos produtos básicos. E os cidadãos moçambicanos afirmam que não estão preparados para enfrentar os novos desafios económicos. Romeu da Silva ouviu as preocupações dos moçambicanos em Maputo.
A vida estará mais apertada a partir de 2018, com o anúncio do governo de novas medidas de austeridade que vão afetar o setor público, que, por exemplo, não terá progressões nas carreiras. A estas medidas, junto aos anunciados aumentos dos preços do carabau, alimento básico para famílias de baixa renda, o aumento dos preços das portagens, que vão obrigar os transportes semicoletivos a gravar a tarifa. Mas ainda em 2018, os moçambicanos terão de lidar com novos preços de roupa e viaturas usadas, produtos que também beneficiam a maior parte da população. Face a este novo desafio, a DW África quis saber de alguns cidadãos de Maputo como é que vão enfrentar este cenário. David Cushi, funcionário público, não tem dúvidas.
Porque já estamos numa situação em que o país em si não nos traz poder de compra. Tudo para nós, cada dia que passa, os preços vão subindo. Quando temos cortes e sentimos que em algum momento nos nossos bolsos, nos nossos salários não nos vai favorecer, fica-nos difícil.
O preço dos combustíveis também está a obrigar algumas famílias a refazer os seus planos para 2018. É que para este mês foi anunciada a subida da tarifa de transporte semicoletivo Fulgo Chapa no acordo alcançado em setembro último. Para Raul Alexandre, isto será muito difícil.
Sempre é difícil para nós que recebemos menos. O que estou a fazer agora é o que eu vou fazer no próximo ano também. Porque eu recebo menos, então estou a tentar fazer o possível com esse menos mesmo. Zarascar.
No próximo ano, os funcionários do Estado não terão progressões nas carreiras até que o cenário econômico se normalize. O setor da educação é o que enfrenta mais este problema. Aurélio Mabui, professor, acha que se este ano já está pior, não imagina o que será 2018.
Vai ser péssimo na medida que este ano já vem passando por dificuldade, diminuindo o máximo possível as despesas. Já estamos com o cinto apertado.
No meio destas dificuldades, porque os moçambicanos passam, há casais que perderam o emprego e têm de depender dos seus próprios pais para sobreviverem. É o caso da Inês Nhandumbo, que vive às custas da sua sogra, e não sabe como serão os próximos tempos.
Não sei, né? Vamos ver como é que vai ficar, não sei. Eu não trabalho. Sou esposa, sim. Meu marido ainda não começou a trabalhar. Ele é licenciado até, mas não está conseguindo trabalhar. Dependemos da minha sogra.
Lembre-se que as medidas de austeridade foram decretadas na esteira das dívidas ocultas descobertas em 2015, calculadas em mais de 2 mil milhões de dólares. Romo da Silva, DW, Maputo.
E aos nossos ouvintes perguntamos como é que vê as medidas de austeridade anunciadas pelo governo moçambicano para 2018. Guilherme Correia da Silva está aqui em estúdio a acompanhar as mensagens que já estão a chegar à redação. Bom dia, Guilherme. O que dizem os nossos ouvintes?
Olá, bom dia. Já recebemos várias mensagens, uma delas de Avestina Augusto Fundei, que nos escreve a partir de Cantandica, Moçambique, que diz que a preocupação pode existir com os gestores do país, mas este ouvinte acredita que com essas medidas de austeridade muita coisa irá melhorar, uma esperança de que a vida poderá melhorar. Avestina Augusto Fundei diz que o povo não pode ficar de braços cruzados e que é preciso trabalhar para sair dessa fase. Já Sérgio Mauelele diz que o decretar de mais medidas de austeridade vai apertar ainda mais o povo. A maioria dos moçambicanos já vive com um aperto. Vai ser muito difícil sobreviver em 2018. É o que escreve este ouvinte. Mais mensagens daqui a pouco.
É verdade. Obrigada, Guilherme. Daqui a bocado voltamos então ao espaço do ouvinte. Saiba como é que pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E continuamos em Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi exonerou ontem 4 ministros, entre os quais o chefe da diplomacia, Oldemiro Baloi, que ocupava a pasta desde 2008. Deixam o executivo também o ministro da Agricultura, José Pacheco, o ministro da Indústria, Ernesto Tonela, e a ministra dos Recursos Minerais e Energia, Letícia Clemens. Em comunicado, a presidência da República não esclarece os motivos por trás da remodelação governamental, nem adianta quem vai ocupar os lugares. Os presidentes do Togo, Faure Gnassingbé, e da Guiné-Conakry, Alpha Condé, convocaram os principais líderes políticos da Guiné-Bissau para um encontro na sexta-feira na Nigéria para discutir a crise política no país na véspera da cimeira da CDAO. Entretanto, o presidente guineense, José Mário Vaz, convocou a direção do PAIGC para um encontro já esta quarta-feira para discutir uma saída para a crise, nomeadamente o acordo de Conakry, que um ano depois ainda não produziu resultados. Segundo a agência Lusa, o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, está fora do país, pelo que a delegação será chefiada por Carlos Correia, primeiro vice-presidente do partido. A Comissão Eleitoral da Libéria anunciou que a segunda volta das eleições presidenciais terá lugar a 26 de dezembro. A antiga estrela do futebol internacional George Weah, que venceu a primeira ronda com 40% dos votos, enfrenta o vice-presidente cessante Joseph Boakai na corrida à sucessão de Ellen Johnson Sirleaf. O presidente francês Emmanuel Macron recebe hoje nos arredores de Paris a chanceler alemã Angela Merkel e 5 chefes de Estado africanos, na esperança de impulsionar a força do G5 Sahel de combate ao extremismo islâmico. A força está há 2 anos a ser planeada e juntará cerca de 5 mil tropas do Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia e Níger. O financiamento é um ponto alto na agenda das conversações desta quarta-feira. A Guiné Equatorial garante que não será executada a pena de morte a que foram condenados 2 homens em setembro. Um relatório da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, EG Justice, revela que 2 homens acusados de assassinarem um professor foram condenados à morte em setembro. Segundo o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros, que pediu esclarecimentos, as autoridades da Guiné Equatorial afirmaram que a pena não será aplicada, respeitando a moratória referente ao processo de abolição da pena de morte.
DW, a sua voz da Alemanha.
Em Cabo Verde, o orçamento do Estado para o ano de 2018 foi aprovado esta terça-feira, na generalidade, com os votos favoráveis do MPD, partido no poder, e os votos contra da oposição. Nélio dos Santos assistiu à votação na cidade da Praia.
O Orçamento de Estado para 2018 foi aprovado cerca das 20 horas locais e logo a seguir o Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, anunciava o resultado da votação.
A proposta foi votada favoravelmente com 34 votos a favor do MPD e 25 votos contra, sendo 22 do PSV e 3 da UCID.
O Orçamento de Estado para 2018 está estimado em 554,7 milhões de euros. A projeção de crescimento económico é de 5,5%, sendo que a inflação não deverá ultrapassar 1% e uma taxa de desemprego de 12,5%. O Orçamento de Estado prevê o aumento dos direitos de importação para laticínios e sumos de fruta, que passarão a pagar entre 20% e 35%. Estas são algumas das razões que levaram a OCIDA a votar contra, segundo a deputada Dororiana Pires.
Pela razão do aumento significativo dos preços de água, sumos de frutas, leite e iogurte importados, que trará maiores dificuldades às famílias cabo-verdianas em 2018. Esta lei do orçamento não lança sementes para investimento equilibrado entre as ilhas e nem cultiva um bom ambiente social e rendimento para as famílias cabo-verdianas.
O deputado e secretário-geral do PAICV, Julião Varela, entende que o orçamento de Estado para 2018 não corresponde às necessidades e aspirações dos cabo-verdianos.
Com este orçamento, o terceiro do mandato de 5 anos, o MPD diz claramente aos cabo-verdianos que não se deve confiar nas promessas eleitorais, que os programas do governo são apenas para cumprir os requisitos constitucionais, que o MPD só promete para ganhar as eleições. Este orçamento não passa de mais um plano de intenções, de mais conversa, muita retórica e poucas medidas.
Da parte do MPD, o deputado Luís Carlos Silva afirma que o Orçamento de Estado para 2018 tem um forte rosto social.
O MPD votou a favor deste orçamento porque assume o pilar social como a sua imagem de marca, sendo que a maior fatia do orçamento, cerca de 10 milhões de contos, é reservado a este pilar. Investe deliberada e assumidamente nas pessoas porque acredita na solidariedade social, acredita na solidariedade intergeracional.
O Ministro das Finanças, Olavo Correia, sublinhou a importância da aprovação do Orçamento de Estado para 2018.
Foi um bom debate, um confronto de ideias e posições, contraditório. O mais importante é que possamos focar no crescimento económico, na geração de empregos, no aumento do rendimento para as famílias, na criação de um ambiente de negócio para que as empresas possam operar, expandir o negócio.
O Orçamento de Estado para 2018 prevê o aumento do salário mínimo nacional de 100 para 120 euros. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
A Alemanha vai apoiar o Ghana com 100 milhões de euros para a promoção das energias renováveis, a eficácia energética e a formação profissional. Os dois países assinaram esta terça-feira um acordo de parceria de investimento e reforma após um encontro na capital do Ghana, Accra, entre o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier e o homólogo ganês Nana Akufo-Addo. Segundo o dirigente alemão, após 4 mudanças de poder pacíficas e um claro compromisso com o Estado de Direito e a democracia, o Ghana apresenta o quadro de investimentos mais estável do continente africano.
Das gerade eben hier unterzeichnete Dokument über die Reformpartnerschaft.
Esta parceria de reforma que assinamos hoje é um sinal de respeito pelo que foi feito no Ghana nos últimos anos e aquilo que distingue o Ghana de outros países africanos de forma positiva.
Zu anderen afrikanischen Staaten derzeitig positiv.
Depois da Tunísia e da Costa do Marfim, o Ghana é a terceira parceria de reforma da Alemanha no continente africano, uma medida inserida na iniciativa Compact with Africa, criada pelo governo alemão no âmbito do G20 para reforçar o investimento privado no continente. As expectativas são altas até porque a delegação de Berlim conta com 18 empresários na visita oficial ao Ghana. O presidente Nana Akufo-Addo agitou as águas recentemente quando explicou o conceito de um Ghana além do apoio ao desenvolvimento durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron. Em vez de esperar apenas pelo dinheiro dos contribuintes europeus, Akufo-Addo quer parcerias genuínas que beneficiem ambos os lados. O Ghana não tem apenas ouro, cacau e petróleo, mas também trabalhadores que precisam urgentemente de emprego, uma preocupação central do seu governo, como explicou ao homólogo alemão.
Education, as you know, is a major priority of my government.
A educação, como sabe, é uma prioridade do meu governo. Investimos uma parte significativa dos fundos públicos na educação porque queremos aumentar a capacidade e a competência dos nossos trabalhadores.
The capacity and the competence of our workforce.
Em Accra, o presidente alemão aproveitou também para alertar para os perigos da migração. Em entrevista ao diário Daily Graphic, Steinmeier lembrou que a Alemanha recebeu centenas de milhares de refugiados, mas sublinhou que é preciso fazer uma clara distinção entre aqueles que fogem da guerra e da perseguição política e quem emigra em busca de uma vida melhor. A Europa, explicou, não pode dar esta perspectiva a todos os ganeses e africanos. Durante a visita oficial ao Ghana, o presidente alemão sublinhou por isso a importância de criar infraestruturas estáveis e oportunidades para os jovens, de forma a dissuadi-los de partir.
Ich glaube, wir beide wissen, dass das erstens die richtige Zielrichtung ist.
Acredito que o desenvolvimento económico é a direção certa e que isto não pode funcionar sem que sejam dadas todas as oportunidades à geração mais jovem de construir o seu futuro no seu próprio país, graças à educação e à formação profissional.
Eigene Perspektiven für die eigene Zukunft aufzubauen.
O presidente do Ghana, por sua vez, identificou os três pilares do sucesso da economia alemã, que diz serem muito relevantes para o seu país: uma classe média forte, excelente tecnologia, nomeadamente na área das energias renováveis, e uma excelente formação profissional, talvez a melhor do mundo. E a Akufo-Addo espera que a presença da delegação empresarial alemã no Ghana dê bons frutos.
We're hoping that that delegation is going to take the opportunity of this visit.
Espero que a delegação aproveite esta oportunidade para ter uma relação séria e profunda com a nossa comunidade de negócios, para que as fortes relações entre os dois países continuem a desenvolver-se. Esta quarta-feira, a primeira visita oficial do presidente alemão ao continente africano continua em Acre. Antes de seguir viagem para a Gâmbia, Steinmeier inaugura na capital do Ghana um centro de aconselhamento à migração que visa formar jovens ganeses e apoiar pequenas empresas. O maior compromisso com a proteção do ambiente foi esta a promessa deixada ontem pelos 50 chefes de Estado e de Governo e empresas de 130 países reunidos na Cimeira do Clima em Paris. Os participantes prometeram abandonar as energias fósseis e exercer pressão sobre as empresas para se tornarem verdes. O Banco Mundial anunciou que após 2019 vai deixar de financiar a exploração de petróleo e gás. 24 de janeiro é a data definida pela Justiça Brasileira para o julgamento do recurso do ex-presidente brasileiro Lula da Silva, condenado a 9 anos e meio de prisão. Em julho, o ex-chefe de Estado foi considerado culpado de corrupção e branqueamento de capitais. Lula da Silva depende da decisão sobre o recurso para saber se poderá ou não ser candidato às próximas eleições presidenciais do Brasil em 2018. A chanceler alemã Angela Merkel e o líder do Partido Social Democrata Martin Schulz encontram-se esta quarta-feira para abrir caminho a negociações com vista a uma coligação governamental entre a CDU e o SPD. Schulz tinha decidido ficar na oposição, mas o fracasso das negociações entre a CDU de Merkel e os liberais e os verdes fizeram o líder do SPD voltar atrás na decisão. E a terminar, nota ainda para o futebol. Após 2 meses e meio sem vitórias na Bundesliga, o Dortmund venceu ontem por 2-0 frente ao Mainz, na estreia do novo treinador, Peter Stöger. Destaque também para o triunfo do Eintracht Frankfurt frente ao Hamburgo por 2-1. O Friburgo derrotou o Mönchengladbach por 1-0 e o Leipzig empatou com o Wolfsburgo a uma bola.
DW Espaço do Ouvinte.
Como é que vê as medidas de austeridade anunciadas pelo governo moçambicano para 2018? E no seu país, avizinha-se um aumento do custo de vida no próximo ano? Foram as perguntas que lançámos nesta emissão da manhã. Guilherme, o que é que dizem os nossos ouvintes?
Olá, bom dia mais uma vez. Continuamos a receber várias mensagens na página da DW no Facebook. Albino Mochanga diz que as medidas anunciadas pelo governo moçambicano só pecam por não serem o suficiente para acabar com o sufoco que o povo está a passar, os preços altos. Este ouvinte comenta que o governo prefere ainda não tocar na ferida, que é esclarecer a questão do dinheiro roubado para que os financiadores possam soltar dinheiro para apoiar o orçamento do Estado. Albino Mochanga lembra ainda que onde se pode cortar gastos é com vice-ministros, secretários permanentes, ajudantes de campo, gabinetes das esposas dos governadores, etc. Tudo custos desnecessários, escreve Albino Mochanga. Figueiredo Cacinda diz que estas medidas de austeridade mostram claramente que a já difícil situação económica vai agravar-se no próximo ano em Moçambique. Este nosso ouvinte diz ainda que em Angola, onde vive, com as atuais medidas de reformas económicas e financeiras que estão a ser levadas a cabo pelo executivo liderado por João Lourenço, ainda há otimismo de que a partir do próximo ano poderá haver algumas melhorias. Manuel Simão Bia diz que os governantes nunca ficam preocupados com as vidas dos populares e nunca vão ficar preocupados. Lafa Baldeia diz que estas medidas de austeridade para Moçambique em 2018 são boas porque o país tem uma economia débil e não vai conseguir dar perspectiva à sua população. Entretanto, Lafa Baldeia diz que no seu país nada foi falado em termos de medidas porque este governo nunca conseguiu consegue aumentar o salário no próximo ano e também a sua legitimidade está em causa, escreve Lafo Baldé. E por fim, Adulay Kandé considera que na Guiné-Bissau tudo indica que 2018 será semelhante a este ano e até pode piorar relativamente a 2017, porque o país continua a viver num clima de incerteza política.
Muito obrigada, Guilherme, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão. Tenha um bom dia.